Muito bom estar aqui com vocês, com cada um, com esse propósito de buscar o Senhor, não só de fazer um estudo, mas de realmente buscar a restauração, o mover de Deus na nossa geração. Um propósito muito importante e damos graças a Deus por cada pessoa que tem estado aqui nesses momentos de domingo. Nós estamos seguindo a história de Josafá, estamos em 2 Crônicas 19. Falamos sobre as evidências do reino que estava acontecendo com Josafá, falamos sobre o relacionamento do povo de Deus com as pessoas de fora, por causa da aliança que Josafá fez com Acabe. E agora seguindo, nós estamos então em 2 Crônicas 19, ainda nesse contexto em que Josafá estava voltando dessa guerra que ele participou de forma errada. Ele apoiou uma guerra errada junto com Acabe, e pela misericórdia de Deus, ele não foi morto nessa batalha. Até se você olhar o último versículo do capítulo 18, é a morte do rei Acabe. Acabe morreu nesta guerra, mas em 19:1, Josafá, rei de Judá, voltou em paz à sua casa em Jerusalém. Versículo 2, 19:2. O vidente Jeú, filho de Anani, saiu ao encontro do rei Josafá. Então, já falamos um pouquinho sobre a mensagem do profeta para Josafá, porque ele confrontou Josafá com a aliança errada que ele havia feito. Então ele fala: devias tu ajudar o ímpio e amar aqueles que odeiam ao Senhor? Por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Boas coisas, contudo, se acharam em ti, pois tiraste os postes ídolos da terra e dispuseste o coração para buscar a Deus. Então, o conteúdo do que ele falou é muito importante, mas eu queria chamar atenção mais uma vez. Temos falado isso várias vezes, mas existem vários temas recorrentes, e como a gente sempre fala, quanto mais recorrente, quanto mais a palavra repete alguma coisa, mais importante é do ponto de vista de Deus. Então, se você vê Deus falando muito sobre idolatria na Bíblia, é porque é uma coisa muito importante. E se é muito importante, provavelmente não é tão simples como dizer, por exemplo, da Igreja Católica, que tem imagens, ou de outras religiões que fazem, né, que tem imagens e tal. Se Deus falou tanto com o povo de Israel sobre idolatria, e era uma coisa tão difícil deles deixarem, a gente sempre, de vez em quando eu menciono assim, que eu cresci, né, na leitura bíblica em família, e eu lembro assim pensando: gente, mas que povo danado, né? Eles, né, Deus tratava, e daí a pouco idolatria, e eu ficava pensando, o que que tinha naqueles ídolos que era tão atraente? Então nós vamos falar sobre isso um pouquinho mais. De vez em quando a gente tem que voltar a esses temas, porque são muito importantes. E o que eu quero dizer, assim, se era tão difícil para o povo do Velho Testamento abandonar, provavelmente tem algo correspondente que seja tão difícil quanto naquele tempo. Então, a mensagem do profeta aqui, em primeiro lugar, ele estava confrontando Josafá a respeito das alianças erradas. Já falamos sobre isso. Devias tu ajudar o ímpio, ajudar, amar aqueles que odeiam ao Senhor. Então, ele confrontou. Nós temos passado umas duas aulas falando sobre isso. Versículo 3: boas coisas, contudo, se acharam em ti, pois tiraste os postes ídolos. Então, eu quero mencionar um pouco sobre idolatria, mas antes eu queria falar sobre o papel do profeta, e a gente tem mencionado isso, mas eu quero enfatizar novamente que é algo que falta. Eu, pelo menos, assim, eu sei que tem vozes proféticas, Meu pai era uma voz profética. A gente conhece várias vozes proféticas, não é que não existem, mas são bem raras e a gente não conhece. Nós, como igreja, nós não estamos muito acostumados a ver profetas, ainda que a gente usa a palavra, e talvez alguém aqui fale assim: não, mas tem muito dom de profecia, tem muita gente que entrega palavras proféticas, mas precisamos entender realmente o que é profecia, o que era um profeta do ponto de vista de Deus. Então eu quero só lembrar de alguns fatos, eu não vou passar em muitos outros lugares na Bíblia. Primeiro eu queria que vocês vissem esse Jeú, filho de Anani, é a segunda vez que ele aparece. Tem algumas dúvidas, porque a outra vez, eu vou mostrar, às vezes tinha homens com o mesmo nome, não posso garantir. Tem uma outra passagem que esse Jeú, se era ele mesmo ou não posso provar, mas tem uma outra ocasião em que Jeú entregou uma palavra profética, e teve também uma ocasião em que Anani, que eu penso que era realmente o mesmo Anani, pai desse Jeú, mas como os nomes às vezes se repetiam, a gente não pode garantir tudo, mas o importante não é que seja a mesma pessoa, mas que vocês vejam a função do profeta. Então, voltem para 1 Reis 16, vamos ver essa outra ocasião em que Jeú aparece. Mais ou menos 30 anos antes desse momento que estamos vendo agora. Então, é possível que tenha sido o mesmo Jeú. Ele deu uma palavra profética e 30 anos depois ele está confrontando Josafá. Mas eu queria que vocês vissem a função do profeta aqui. Versículo 1, 1 Reis 16, 1. Então veio a palavra do Senhor a Jeú, filho de Anani, contra Baasa. Isso aqui é um rei que veio antes de Acabe, das 10 tribos. Eu te levantei do pó, te pus por príncipe sobre o meu povo Israel, mas andaste no caminho de Jeroboão e fizeste pecar meu povo Israel e provocar-me a ira com os seus pecados. Por isso, exterminarei a ti, Baasa, e aos teus descendentes, farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate. Quem morrer a Baasa, na cidade os cães o comerão, e o que deles morrer no campo, as aves do céu o comerão. É uma palavra profética não muito agradável, correto? Como é que você, né, depende de sua história, o seu contexto, mas tem muitas pessoas que até buscam uma palavra profética. Às vezes tem pessoas que têm o dom, eu não acho uma boa prática, mas porque Deus dá a palavra quando Ele quer. Não é que você não possa dizer: Deus, por favor, mande uma palavra. Não é que você possa, não possa orar junto com outras pessoas que têm o dom e falar assim: Deus, se eu tiver alguma palavra, me fale. Mas profecia não é uma coisa que você chega. Embora algumas pessoas tenham praticado dessa forma, acho que continuam praticando, assim, tipo, você vai na casa de alguém que tem o dom de profecia e você praticamente encomenda, você praticamente pede ali que ore por mim, se Deus te der uma palavra, e a pessoa até se sente meio na obrigação de entregar uma palavra. Então, existem práticas que às vezes distorcem um pouco. E a própria maneira como a palavra profética vem, geralmente, não que a palavra profética tenha que ser negativa, a palavra profética pode ser positiva. A palavra que nós acabamos de ler para Josafá tinha duas partes, né? Uma parte de repreensão, por que que você está ajudando quem não ama a Deus, mas tinha uma parte de aprovação. Você tem coisas boas, você tem feito algo que Deus aprova. Então o profeta, ele falou as duas coisas, né? Pelo Novo Testamento, que nós entendemos, né, porque quando ele fala em Coríntios 14, que o dom de profecia é para edificar, exortar e consolar, entendemos que o dom de profecia, que até ele fala que gostaria que todos na igreja profetizassem, então, não é a mesma coisa que um ministério de profeta, que era algo muito mais diretiva, né? Olha como ele fala aqui, né? Assim, lógico que ele foi diretamente para Baasa, mas para reforçar mais ainda, no versículo 3, ele fala, por isso, Baasa. Então, é uma palavra direcionada a uma pessoa específica. Isso é mais do que o dom de profecia, que é para exortar. O dom de profecia é uma coisa mais geral e é uma coisa assim que não é uma, olha, vai acontecer, não é uma coisa necessariamente de predizer alguma coisa, predizer o futuro ou de dar uma direção. Você deve fazer isso, você deve fazer aquilo. E as pessoas às vezes procuram uma palavra profética ao invés de buscar a direção de Deus nas suas vidas, que Deus quer falar muitas vezes dentro do próprio coração. Mas essa palavra profética que vinha para corrigir, que vinha para mostrar que o povo de Deus estava fora do alvo, estava andando na direção errada, isso é o que eu quero dizer, nós estamos com muita falta disso. Nós temos muitas vezes, assim, eu não estou dizendo isso para criticar, muitas vezes isso que eu vou descrever é algo de Deus, vem um pregador de fora, prega numa igreja, ele fala coisas boas, ele elogia, ele fala das qualidades boas, tudo isso é positivo, mas o que eu estou dizendo é que nós não encontramos frequentemente alguém que não vem com a palavra de crítica ou de atacar. E isso aqui você pode observar, os profetas de Deus, eles não falavam assim, olha, esse rei está fazendo coisa errada, vamos separar, vamos formar um outro povo, que é o que acontece muito, quando tem crítica, traz divisão, né? Não é crítica, não é só assim apoiando, aprovando, falando bem, mas é uma palavra que vem cortando e mostrando o que Deus pensa da nossa situação presente. Quantas vezes você não perguntou, ou expressando assim claramente, ou pelo menos no coração, quantas vezes você não pensou, será que Deus pensa de mim? Você nunca pensou isso? O que Deus realmente pensa de mim? Não querendo aquela coisa assim, nossa, como você é uma bênção, como você fala bem, como você canta bem, como você faz isso, nossa, você ora, você faz isso, você é uma bênção. Tudo bem, isso é o que as pessoas veem, mas Deus que vê lá dentro, o que ele realmente pensa de mim? E vamos transferir isso para o coletivo. O que Deus pensa de nós? O que Deus realmente pensa da igreja hoje? O que Deus pensa da nossa congregação, do nosso grupo de oração, da minha família? Enfim, o que Deus pensa de nós coletivamente? Então, o profeta, Deus não faz isso toda hora, não é todo dia que Deus vai te dar uma posição atualizada do que ele pensa de você, né? Isso é uma coisa que Deus vai fazer no momento que ele quer. Por isso que eu falo assim, profecia não é uma coisa que você encomenda. Profecia não é uma coisa que você possa dizer, puxa, como eu estou precisando de alguma coisa, eu vou buscar uma profecia. Não é na hora que a gente quer. Veio, versículo 1, veio a palavra do Senhor a Jeú. O próprio Jeú, assim, não era aí que ele falou assim, Deus, o que o senhor quer falar? Não, ele estava à disposição de Deus, um profeta era alguém que vivia à disposição de Deus, mas a palavra de Deus vinha quando Deus queria. Então a palavra de Deus, existe uma expectativa, existe uma preparação nossa, a gente deve falar, Deus fala, estamos à tua disposição, queremos que o senhor fale, mas a voz de Deus vem quando Deus quer, quando Deus determina. E então a palavra profética veio, nesse caso, mostrando Baasa, fui eu que te coloquei naquele lugar, nesse lugar do trono, mas você andou fora dos meus caminhos, você vai ser totalmente destruído, sua casa vai ser destruída, porque isso é abominação, isso não é o que Deus quer. Então as palavras, mas elas cortam e elas nos mostram o que Deus aprova e o que Deus não aprova. E embora a gente tenha muita condição de entender pela palavra de Deus o que Deus gosta e o que Deus não gosta, Mas a palavra profética, ela é necessária. E eu estou querendo dizer isso assim, isso deve fazer parte da nossa oração. Isso deve fazer parte do nosso clamor a Deus. Deus restaura a palavra profética, restaura homens que tenham essa coragem de chegar aonde quer que Deus os enviar, mas que tenham coragem de falar o que Deus pensa. Evidentemente, isso não pode ser o que nós pensamos. Nós pensamos, às vezes nós pensamos mal de uma pessoa ou de um grupo, e Deus está pensando bem. Nós pensamos muita coisa contrária. Nós criticamos quando Deus aprova, nós aprovamos quando Deus critica. Quase que você pode contar que é o contrário do que a gente normalmente pensa, mas mesmo assim, lógico que não dá para saber. Nós temos que ver o que Deus pensa das pessoas. Agora vamos, voltando para 2 Crônicas, mas um outro momento profético, só para dar esses dois exemplos. Quando Anani, que tudo indica que é o pai desse profeta, a dificuldade cronológica, só para vocês entenderem a ideia, é que Jeú profetizou para Baasa, mas é Jeú filho de Anani. Vários anos depois, o pai de Jeú fala com Asa, pai de Josafá. Olha, qualquer coisa, olha naquele esquema no verso ali para não fazer confusão da sequência, né? É 2 Crônicas 16. Asa, pai de Josafá, foi um rei bom, serviu a Deus, fez muita coisa certa, mas também, como Josafá, teve momentos em que ele errou. E ele fez uma coisa assim, talvez a pior coisa, o pior erro do rei Asa foi isso que nós vamos ler agora. No capítulo 16, versículo 7. Nesse tempo veio Anani, o vidente, ter com Asa, rei de Judá. Ele disse: por que confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus? O exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Não foram os etíopes e os líbios um grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros? Confiando tu, porém, no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Se vocês lembram da história do rei Asa, ele teve uma grande vitória, capítulo 14, uma grande vitória contra um exército enorme. E depois, mais tarde, ele teve uma outra, enfrentou uma outra situação com o rei da Síria, mas ao invés, ele já tinha tido uma vitória, ele viu Deus operar, mas da segunda vez, ao invés de confiar no Senhor, ele tentou fazer uma aliança humana, não confiou em Deus, e o rei e o profeta saiu e falou com ele: você devia ter confiado no Senhor, você fez uma coisa errada, agora o rei da Síria escapou das tuas mãos. Versículo 9: pois os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Procedeste loucamente, desde agora haverá guerras contra ti. Então, vem a palavra profética, mostra o que ele fez errado, até mostrou que ele já tinha feito certo anteriormente, e dá uma consequência. E um princípio que é muito importante, às vezes na nossa vida talvez não seja uma palavra tão clara, profética, alguém vem e fala: olha, porque você fez isso, vai acontecer isso na sua vida. Mas uma coisa interessante que eu tenho observado em várias situações na palavra de Deus é que quando Deus fala, como nesse caso: olha, você agiu de uma forma errada, agora vai ter guerras contra você. Como que Asa deveria corresponder, reagir a essa profecia? O que ele deveria ter feito? Arrepender-se. Esse é o ponto. Se vai ter mesmo, será que se ele se arrepende, será que essa sentença, será que esse juízo, será que essa palavra que o profeta falou, será que pode ser revertida? Biblicamente, você acha, você lembra de algum momento quando um profeta falou uma coisa e não aconteceu? Não porque o profeta falou errado, mas porque tem um caso clássico, né? que um livro na Bíblia de um profeta, lembra? Ele falou, deu uma sentença e não aconteceu a sentença e ele ficou bravo com Deus. Agora todo mundo sabe, né? Né? Jonas, né? Né? Jonas deu uma sentença, ele saiu pregando uma palavra que Deus deu para ele. Essa cidade vai ser destruída, Deus vai julgar, vai acontecer. Ele trouxe uma palavra de juízo. Só que não aconteceu. Por quê? Porque o povo se arrependeu. Tem outros casos, né? Por exemplo, Davi se arrependeu no caso do pecado dele. Deus falou que a criança de Batseba ia morrer. Ele ficou ali prostrado e a criança morreu assim mesmo. Então, nem sempre a sentença vai ser revertida, nem sempre. Mas sempre precisa ter arrependimento, ok? Davi, apesar do filho ter morrido, aquele filho ter morrido, o outro filho de Batseba se tornou o rei de Israel e Deus considerou Davi como homem segundo o seu coração, apesar do pecado, por causa do arrependimento. Então, sempre tem que ter arrependimento. O outro exemplo negativo é aquele sacerdote Eli, que recebeu uma palavra dura de Deus, não se revoltou como Asa. Asa fez pior ainda. Assim, olha as reações erradas. Eli é um exemplo, uma reação errada. Ele recebeu uma palavra de Deus falando, olha, porque você não corrigiu seus filhos, então eu vou remover sua casa, sua casa não vai ser mais a casa sacerdotal, vai ter morte. Então teve uma palavra dura de juízo sobre Eli. Eli não foi um homem revoltado, ele falou, Deus é justo, Deus é certo, faça como ele quiser. Parece até uma palavra, parece até uma atitude certa, mas não foi certa, porque ele teria que se arrepender, buscar uma mudança, não no sentido, veja bem, Deus é sábio, a gente não conhece as próprias motivações. Quando nós nos arrependemos, nosso objetivo não deve ser reverter a sentença. Não é isso. A nossa intenção em arrepender tem que ser mudar de coração, agradar a Deus. Eli falou certo, Deus é Senhor, Ele pode fazer como ele quiser, mas Eli não mudou o que estava errado. Ele não mudou a situação, ele não se colocou numa posição de arrependimento, ele se colocou numa posição de passividade, de, bom, e agora? É tipo fatalismo, não tem jeito de mudar, então vai acontecer. E a gente pode ter essa atitude no sentido assim, de que, por exemplo, as coisas vão ficar piores, a Bíblia fala que antes da volta de Jesus o mundo vai ficar pior, então não tem nada que a gente possa fazer, não. A nossa atitude sempre tem que ser arrependimento, mudança diante de Deus. Se Deus quiser reverter, Ele pode reverter, mas isso não é o que determina o nosso arrependimento, ok? Então, mas Asa fez pior ainda. O que, que Asa fez? Versículo 10. Por causa disso, Asa se indignou contra o vidente, ficou tão enfurecido que o lançou na casa do tronco. E nesse tempo ele também oprimiu alguns do povo. Então Asa, que era um homem de Deus, olha como ele caiu nesse momento na vida dele. Então o profeta veio, repreendeu e ele teve uma reação pior possível. Ele se indignou contra o profeta. Deus prova a reação do nosso coração. Se nós recebemos uma repreensão, pode ser de profeta, pode ser do irmão, pode ser da esposa, pode ser de quem for, se Deus nos manda uma repreensão e a nossa atitude é de ira, de não querer reconhecer, de nos justificar, de dar um monte de desculpas, achar que nós estamos certos, de atacar quem está nos atacando, tem muitas reações erradas que nós podemos ter quando Deus envia repreensões. E Deus envia repreensões através de pessoas, Deus envia repreensões através de circunstâncias, Deus envia repreensões através de muitas maneiras diferentes. Então, quando Deus manda repreensões, nós devemos prestar atenção, devemos buscar o verdadeiro arrependimento, ok? Então, aqui nós temos esses exemplos, né? Voltando então para o capítulo 19, onde nós estamos. O vidente Jeú, ele vem nesse momento na vida de Josafá. Eu já mencionei isso, mas vamos lembrar que, infelizmente, Josafá, ele não teve a melhor reação. Ele teve uma reação boa, mas poderia ter sido melhor. A Bíblia não fala aqui, não mostra nesse texto aqui. Por que que eu posso dizer que Josafá não teve a melhor reação? Porque ele fez alianças erradas de novo. Então, mais na frente, na história de Josafá, nós vamos ver que ele não corrigiu esse erro que Jeú estava apontando. Porém, a reação dele foi boa no sentido de que, versículo 4, 19, 4, habitou Josafá em Jerusalém e tornou a passar pelo povo desde Berseba até a região montanhosa de Efraim, fazendo com que voltasse ao Senhor Deus e seus pais. Então aqui tem uma outra, um ponto importante para entender sobre a ação do profeta. Então o profeta, ele vai mostrar quando o povo de Deus não está fazendo o que Deus quer, ou ele pode até falar quando o povo está acertando uma coisa, como aqui ele mostra. O que Josafá está acertando? Versículo 3, ele falou: você tirou os postes ídolos da terra e dispôs o coração para buscar a Deus. Então ele mostrou o que Josafá estava fazendo corretamente e ele mostrou o que Josafá estava fazendo de maneira errada. Então ele mostra as duas coisas. Então o profeta, ele mostra o caminho, ele aponta aonde estamos errando, ele leva o povo a buscar o alvo certo. E o resultado, quando a pessoa, o rei, o líder, o povo está correspondendo a Deus, o resultado é que o propósito de Deus, algo acontece, ou no sentido de avivamento, ou no sentido de reforma. Uma resposta positiva da palavra profética vai trazer avivamento e reforma. Nós vamos mostrar a diferença como são aspectos complementares, mas avivamento e reforma não são a mesma coisa, mas são as coisas que Deus quer fazer na igreja. Quando a igreja se afasta de Deus, tem que vir avivamento e tem que vir reforma. As duas coisas precisam acontecer. Se o povo de Deus nunca se afastasse de Deus, se lá no tempo da igreja dos apóstolos, a igreja continuasse, que Jesus já teria voltado, né? Mas se a igreja tivesse continuado da maneira que Deus mostrou, com a presença de Deus, fazendo as coisas da forma como Deus mostrou, não precisaria nem de avivamento e nem de reforma. Avivamento é avivar uma coisa que está morta. Reforma é voltar ao padrão certo. Voltar ao padrão certo, quer dizer, sair do padrão certo, né? Moisés foi quem instituiu o padrão certo. Moisés não foi reforma. Moisés foi quem mostrou o caminho, o que Deus queria para a sua nação. Mas a partir de Moisés, todas as vezes que o povo saía do caminho da maneira de Deus fazer as coisas, então tinha que voltar. Cada vez que volta é uma reforma. Avivamento tem mais a ver com vida. Volta à vida. Reforma tem mais a ver com a estrutura, com a maneira de Deus fazer. Como que Deus quer que a gente aja? Você pode ter a vida de Deus numa estrutura totalmente errada. Aliás, hoje é o que mais tem, né? Existem avivamentos, Deus avivando, Deus trazendo a vida, Deus trazendo o poder, Deus trazendo a presença dEle. Isso é essencial. Eu não posso voltar para o jeito de Deus fazer as coisas sem vida. Se eu não tiver vida, não vai acontecer. Agora, ter a vida, mas não voltar para a estrutura, para o jeito que Deus implantou, também não vai ficar a vida. Daí a pouco nós vamos perder a vida, porque nós perdemos o jeito dele de fazer as coisas. Então, são duas coisas que vão se complementando, a gente vai mostrando alguns exemplos. Mas quando o profeta vem e fala, olha, você está fazendo uma coisa errada, mas ao mesmo tempo ele encoraja, o profeta não vem só para trazer disciplina, para trazer uma sentença, né? Ele vem também para encorajar. Então agora também eu quero mostrar, porque nós queremos ver como Josafá reagiu à palavra profética. Pelo resultado, ele não pegou essa ideia assim, eu tenho que acabar com alianças erradas. Josafá parece que não entendeu isso. Mas ele entendeu, ele recebeu bem a palavra profética, e o resultado, no versículo, na sequência aqui, depois do profeta, o resultado foi que ele implantou uma reforma. O resto do capítulo 19 é a reforma de Josafá. Como Josafá, ele já tinha feito muita coisa boa. Então, isso tem muito paralelo com o pai dele, Asa. Vamos voltar, a gente estudou isso anteriormente, mas eu só quero mostrar como há um paralelo muito grande entre o que aconteceu com Josafá e o que aconteceu com Asa. Se nós formos comparar os dois, Josafá foi muito mais fundo na reforma do que o pai dele. Josafá, o que menciona aqui, tem muito mais reforma. E nós vamos mostrar por que isso. Então, Josafá, ele se aprofundou, ele foi além. Ele não só teve avivamento, mas ele buscou reforma. Mas Asa também teve bastante, Deus agiu na vida dele em duas ocasiões. E isso eu achei assim, muito interessante, que nos dois casos eles começaram bem, já começaram o reinado fazendo algo importante, que é base para avivamento, mas depois que veio o profeta, em ambos os casos houve atuação profética. Aí, como resultado da palavra profética, houve uma consequência muito melhor. Porque nós temos muitos exemplos, como aquele rei Baasa, que a gente acabou de ler, de pessoas que receberam essa palavra e não mudaram nada, não se arrependeram, e a palavra de Deus se cumpriu, eles foram julgados, foram condenados por Deus. Mas aqui nós estamos vendo como a palavra profética, ela pode trazer... ela pode trazer ânimo, ela pode trazer um entendimento maior e uma força maior de Deus para fazer aquilo que Deus quer. Então, só pegando mais ou menos o esquema do rei Asa, a história do rei Asa começa em 2 Crônicas 14. Então, eu só vou seguir mais ou menos a sequência para vocês verem como aconteceu algo bem parecido com Josafá. 2 Crônicas 14 conta como o rei Asa assumiu o trono e a primeira coisa que ele fez, quem estava acompanhando as aulas naquele tempo deve lembrar, nós ficamos bastante, assim, até ficamos enfatizando bastante como o rei Asa, antes de Deus agir, antes de Deus mover, ele teve que fazer alguma coisa. E isso é sempre um problema para nós entender o que Deus faz, o que o homem faz, o que depende de mim, o que depende de Deus. E a gente sabe que Deus é soberano, que Deus é que dá graça, Deus é que coloca no nosso coração o desejo de servi-lo. Mas o que nós precisamos entender é que mesmo sendo por estímulo de Deus, mesmo que Deus esteja nos movendo, mas antes do avivamento, o que é avivamento? Vai ter uma eliminação de idolatria, vai ter principalmente a gente pensa em avivamento no aspecto de celebração, de vitória, Deus derrota os inimigos, tem o povo de Deus se reúne, celebra a festa, geralmente no Velho Testamento, quando tinha avivamento, eles celebravam a Páscoa ou uma outra festa daquelas que Deus ordenou, eles celebravam a festa, tinha muita alegria, o povo estava todo mundo se doando a Deus. Isso é avivamento. Mas antes do avivamento, isso você quiser, nós temos muitos arautos que contam esse aspecto do avivamento. Antes do avivamento, tem arrependimento, tem oração, tem busca, tem voltar para Deus. Nós estamos secos, nós estamos vazios, nós estamos sem ver a ação de Deus no nosso meio, o povo está cheio de outras coisas, nós estamos com idolatria na nossa vida. O que que precisa acontecer? Precisa de alguém ou de todo mundo fazer o que Asa fez. O que que ele fez? Versículo 3, 14, 3. Tirou os altares dos deuses estranhos, os altos, quebrou as colunas e cortou os postes ídolos. Eu não quero tomar tempo agora de novo, assim, nós já fizemos alguns estudos anteriormente sobre idolatria, mas é sempre bom repetir, alguns não ouviram, e mesmo assim, a minha busca, eu sempre falo com vocês que eu estou dando a minha sugestão, até onde eu consegui enxergar o que significa Jeroboão, o que significa Acabe, o que significa Baal, o que significa idolatria. A gente, eu sinto que a gente precisa buscar essas coisas, porque é muito enfatizado na Bíblia, nessa parte, mesmo nos livros dos profetas, no Velho Testamento inteiro, você vai encontrar essas referências à idolatria, referências a Baal. Baal aparece muito na Bíblia. E uma outra palavra que talvez muitos não pararam muito para examinar, é essa palavra poste ídolo, que as traduções às vezes variam. Tem uma tradução mais antiga que traduzia como bosques, né? Essa é a pior tradução, porque não é bosque. Outras vezes colocam-se até a palavra mais original, que é Azerá, né? Que era uma deusa feminina. Então tinha Baal, que era um deus masculino, e tinha Azerá, Astarote, né? Tinha vários nomes assim de deusas. Agora, eu sempre falo que isso aqui é um negócio confuso, acho que até eles ficavam confusos, porque Azerá, esse poste ídolo, ou era um tronco de uma árvore já cortada, ou às vezes até eles pegavam uma árvore e cortavam a copa e deixavam só o tronco no chão. Então, ou era um tronco que não era uma árvore mais viva, ou podiam até pegar uma árvore e cortar só a copa e deixava só o tronco. E aí eles esculpiam várias coisas nesse tronco, inclusive os órgãos genitais masculinos. Era uma deusa com órgãos masculinos. Então, assim, acho que nem eles sabiam direito o que essa deusa representava. Mas muitas coisas a gente não entende, a gente não sabe exatamente como eles procediam, né, o culto, e isso não é tão importante. O que eu queria passar para vocês, pelo menos até onde eu consigo entender, aonde que isso entra, porque se você for olhar, isso está na Bíblia, vez após vez, fala de idolatria, mas fala muito de Baal, fala muito desse poste ídolo. Era uma das coisas abomináveis que tinha diante de Deus. Por exemplo, no capítulo 15, olha aqui no 2 Crônicas 15, versículo 16, o rei Asa também depôs a Maaca, sua mãe. Essa mãe do rei Asa, acho que na verdade era a avó dele, né? Às vezes eles falavam mãe, mas era avó. Para que não fosse mais rainha mãe, ela era filha de Absalão. Lembra de Absalão? Então algumas mulheres tinham uma influência muito forte, né? A filha de Acabe vai ter uma influência muito forte, essa aqui também tinha. E olha o que ela tinha feito: porque ela fizera um abominável ídolo, Azerá, que é esse poste ídolo. Azerá é o poste ídolo. Ela tinha feito isso, para Deus era uma coisa abominável. Asa destruiu o seu horrível ídolo. Então todo ídolo para Deus era horrível, mas sim, Deus está falando aqui que era uma coisa, ela tinha feito algo terrível. E ele destruiu esse ídolo, despedaçou, queimou junto ao vale do Cedrom. É, mais um texto antes de eu tentar só colocar uma aplicação. É, Êxodo 34, é a primeira vez que aparece esse poste ídolo na Bíblia. Então eu só queria fazer essa ligação, um texto muito importante quando estuda sobre idolatria, sobre esse desvio que o povo tinha no Velho Testamento e que a gente precisa saber como aplicar para o nosso tempo. Esse é o nosso desejo. O meu desejo é não só fazer uma correspondência automática. Quando eu leio a Bíblia poste ídolo, eu interpreto não sei o quê. Eu não quero fazer uma coisa mecânica, automática, mas tem algo tão importante que a Bíblia fez várias referências, e a primeira vez que fez referência, olha como colocou aqui, ó. Eu vou começar no versículo 12, Êxodo 34, 12. Guarda-te de fazeres aliança, já falamos sobre isso, né, nas aulas passadas, fazer aliança com os moradores da terra em que hás de entrar, para que não sejam por laço no meio de ti. Então, aliança, quando é do jeito que Deus quer, é uma coisa que nos fortalece nos caminhos de Deus. Uma aliança errada se torna um laço para nós. Versículo 13. Mas os seus altares, ele está falando assim, quando eles entrarem na terra, virem todas essas coisas do culto dos cananeus lá, os seus altares derrubareis, as suas colunas. Então eles tinham altares, eles tinham colunas que representavam outra coisa, e tinham os postes ídolos, os seus postes ídolos cortareis. Então, versículo 13 é a primeira vez que aparece na Bíblia esse azerá, esse poste ídolo era realmente um poste e tinha essas coisas esculpidas, era uma coisa abominável para Deus. Daqui a pouquinho eu vou mostrar como eu entendo que era, porque era tão abominável. Não te inclinarás, versículo 14, diante de outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Todos os alunos da classe precisam saber aqui, quando você lê, esse aqui você pode trocar, automático. Todas as vezes que você vê zeloso, você vai ler ciumento, ciumento. Deus é ciumento? É, muito ciumento. Tão ciumento que ele fala, meu nome é ciumento. E na passagem, no contexto, quando Deus fala, eu sou um Deus ciumento, ele estava falando do quê? Altares, colunas e postes ídolos, ok? Então, o que faz Deus ficar ciumento, o que faz Deus ficar muito bravo, muito irado? Todo mundo sabe que ciúme é só sintonizar, né? Tem uns canais de televisão aí que tem uns repórteres, assim, quase qualquer dia da semana você pode ver umas histórias terríveis, verdadeiras, de quem matou por ciúme, aquelas coisas assim. Ciúme é uma das, assim, para nós, a gente tem até dificuldade de falar se Deus é ciumento, porque para nós, e é verdade, ciúme é uma coisa terrível, ciúme é uma coisa que chega a matar, né? Chega a matar. E é uma coisa possessiva, é uma coisa ruim. Então, como é que Deus pode ser ciumento? Se quando a gente fala de ciúme, nós estamos falando de uma coisa que pode levar a pessoa a tomar atitudes erradas, pode ser uma coisa que não tem fundamento e pode ser uma coisa que gera muitas coisas ruins na vida de uma família, na vida de um casal. Como que Deus pode ser ciumento? Porque Deus tem amor. Se Deus é amor e Deus é ciumento, deve ter uma ligação entre amor e ciúme. E porque isso que ele está querendo eliminar é uma coisa terrível. E uma das grandes diferenças entre o ciúme humano e o ciúme de Deus é o ciúme humano quer possuir. Eu não quero dividir você com ninguém. Lógico que o amor, existe o amor exclusivo do casal que não é para dividir mesmo. Mas o nosso amor humano não sabe separar. Porque ao mesmo tempo que Deus é ciumento, ele se divide e se doa para todo mundo. Então, Deus sabe ter ciúme daquilo que realmente prejudica. O ciúme humano quer possuir, eu quero você para mim. O ciúme de Deus diz, o nosso amor é verdadeiro, não pode misturar, mas isso vai fazer mal para você. O ciúme de Deus é contra as coisas que fazem mal para nós. Deus é ciumento em favor de nós. Deus tem ciúme, Deus Pai tem ciúme do Filho e do Espírito Santo, não porque Ele não confia, mas Ele não quer que ninguém prejudique, então Ele tem, ciúme em favor da outra pessoa. Então é um ciúme diferente, a gente tem que entender o amor de Deus para saber a diferença entre o ciúme de Deus e o ciúme do homem. Mas o que eu quero mostrar aqui então é o seguinte, só rapidamente eu vou tentar resumir isso aqui. As religiões falsas, Baal, Azerá, esse poste ídolo, por exemplo, segundo as pesquisas, segundo o que eu consegui descobrir, ele veio vindo até talvez como uma representação da árvore da vida no Jardim do Éden. Uma árvore é um símbolo de vida. Ele cresce, ele dá fruto, ele multiplica. Quase todas as religiões, ou todas as religiões primitivas, você vai descobrir que o que eles procuravam na religião. Eles procuravam prosperidade, fertilidade. Eles procuravam, assim, Baal era o deus da chuva, do sol, né? Ele que mandava as plantações darem certo. Azerá, ela era a deusa da fertilidade, por isso que era um poste ídolo. Era um poste que representava uma deusa feminina, mas tinha os órgãos masculinos. Por quê? Porque era a deusa da fertilidade, da multiplicação, da vida. Da vida. Agora eu quero que vocês sigam esse raciocínio, por favor, que eu estou querendo chegar ao ponto onde isso está dentro da nossa vida, da nossa igreja de hoje. Porque a idolatria não começa dizendo, Deus, eu não quero mais Deus, eu quero outro Deus. Chega nisso. Mas você pode notar que aqui tinha Deus, Jeová, e tinha os outros ídolos, era tudo misturado. Que é exatamente o que acontece hoje. Nós temos Deus, nós servimos a Deus, mas nós temos outros deuses misturados. Essa é a verdadeira idolatria. Então presta atenção. Fertilidade, vida, bênção, prosperidade, eles queriam que as lavouras dessem certo, eles queriam que os rebanhos multiplicassem, eles queriam ter alimento. É uma necessidade fundamental, é uma necessidade básica. A oração do Pai Nosso fala assim, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Não é errado você depender de Deus para receber a sua provisão. Mas olha como a coisa vai mudando. Então eles tinham os deuses falsos, eram os deuses da prosperidade, da fertilidade. Mas esse culto a Baal e a Azerá virou uma coisa sexual. Você pode ler isso em literatura secular. Como que eles praticavam essas religiões? Eles tinham sexo, fazia parte, tinha homossexualismo, tinha prostituição com os sacerdotes, virava uma orgia sexual. Então, a coisa veio decaindo de eu quero prosperidade, mas é prosperidade para mim, é o homem voltando-se para ele ao invés de se voltar para Deus. Então, no início é um desvio muito sutil. Por favor, gente, não fique criticando outras igrejas, olha para nosso coração. Tem uma raiz muito fácil, muito fácil. Você vai falar assim, não, então é o evangelho da prosperidade, isso que é. Sim, tem muito a ver com isso, mas eu quero que a gente olhe para dentro de nós. É errado pedir a Deus prosperidade, bênçãos materiais, que Ele nos prospere, que Ele abençoe nossa família, que Ele tire doenças, que Ele abençoe nosso emprego, que a gente possa ter suficiente, daí a pouco é mais do que suficiente e tal. É errado isso? Não, mas é o desvio, é o foco que é errado. Então essas religiões falsas que faziam Deus ficar ciumento, Essa abominação, Deus considerava o poste ídolo uma abominação. Claro, o resultado era abominável. Eles tinham essas orgias sexuais, eles ofereciam crianças, pegavam... Olha como que pode ser esse cúmulo, mas isso acontece na nossa geração de hoje. Eles pegavam os filhos e queimavam. Eles tinham um deus assim, feito de pedra, Moloque, né? Eles colocavam a criança viva dentro daquele negócio de pedra, tinha fogo, eles colocavam para queimar, para morrer lá dentro. Como que alguém pode fazer isso? Mas nós fazemos isso quando nós entendemos que o Deus falso é materialismo, é prazer, é o que nós precisamos. Nós estamos mandando nossos filhos tudo para o Deus desse mundo. Nós estamos fazendo a mesma coisa. Então o que nós precisamos entender, como que desviou? De onde que saiu do foco? Como que nós perdemos o foco verdadeiro? Deus não é um pai, Ele não vai nos dar chuva, Ele não vai nos dar prosperidade, vai sim, mas quando você se volta a Ele, mas quando nós nos voltamos para nós mesmos, quando o Deus é um Deus de pedra, eu não preciso servir a Ele, olha a diferença, Jeová fala assim, vocês são propriedade minha. Porque Deus é egoísta, porque Deus só quer para Ele, não, isso é para o bem de nós, porque é a coisa mais bela, mais perfeita no universo, a Trindade, onde cada um se dá para o outro. Então Deus não está avisando que a gente se sacrifique, que a gente fique sem nada, que a gente tenha que ter uma vida ruim, mas o foco não é a gente. Ele nos liberta de nós mesmos, Ele nos tira do foco do egoísmo, Ele nos tira daquilo que nós estamos querendo, a nossa própria prosperidade. Eu começo a enxergar como essa linha de, a gente não tem muitos detalhes, mas como que um símbolo da árvore da vida virou um poste ídolo. Como que eles puderam e como que o povo de Israel pôde deixar Deus e servir a um poste ídolo? Como? Como que o materialismo entrou na igreja? Como que a nossa própria satisfação, o nosso próprio prazer, um culto à fertilidade, vira uma orgia sexual? Por quê? Porque de repente a coisa importante é a minha satisfação. E nós vivemos numa sociedade hoje que é materialista, sensual, preocupado com a própria satisfação, com as nossas necessidades, e nós estamos colocando Deus dentro da mesma fórmula. E por favor, gente, mais uma vez, não aponte o dedo para os outros, isso está dentro de nós. Isso está dentro de nós. Então, voltando para 2 Crônicas 14, o rei Asa, ele começou o reino dele fazendo algo drástico, e eu não sei exatamente como isso tem que ser feito, mas ele começou o reino dele quebrando altares. Nós temos muitos altares à prosperidade, nós temos muitos altares ao nosso próprio prazer, nós temos muita coisa dentro da nossa vida que é voltado para nós mesmos. E de alguma forma, nós temos que ter essa atitude, é estimulado por Deus, Deus que colocou no coração de Asa, tudo bem, mas isso tem que acontecer, isso tem que acontecer antes do avivamento, de ter bênção, de ter Deus agindo, Deus operando na terra, tem que ter arrependimento. E o arrependimento, agora o ponto que eu quero deixar claro o seguinte, Asa começou, não, tem todo esse capítulo aí, tem várias coisas que aconteceram na vida de Asa, no capítulo 14, maravilhoso, ele começou com arrependimento, Deus deu vitória, que é um dos sinais do reino de Deus, lembra que nós colocamos aqui? Evidências do reino, né? Então tem união, tem vitória sobrenatural sobre inimigos, Asa experimentou isso. Então no capítulo 14, muita coisa boa estava acontecendo, parecia que já estava ótimo, mas quando Asa voltou da vitória que Deus deu para ele, um profeta saiu ao encontro dele também, capítulo 15. Agora presta atenção, capítulo 15. Veio o Espírito de Deus, versículo 1, sobre Azarias, um outro profeta. Ele saiu ao encontro de Asa e lhe disse... Agora, esse encontro é diferente do encontro de Jeú com Josafá, porque Josafá tinha feito uma coisa errada. Ele tinha ido para uma guerra errada, tinha feito uma aliança errada, e o profeta saiu para falar, olha, você está fazendo uma coisa errada. Asa não. Asa voltou de uma guerra que Deus abençoou, não foi Asa que provocou, Deus deu vitória, ele estava agindo dentro de tudo que Deus tinha mostrado para ele, tinha quebrado altares, tinha levado o povo para buscar a Deus e tal. E aí o profeta saiu ao encontro dele. Quando nós estudamos esse capítulo, a gente falou bastante sobre isso. Ele diz, ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco quando vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis, porém se o deixardes, ele vos deixará. Engraçado falar isso nesse momento, porque o povo estava buscando a Deus. O profeta não diz que eles não estavam buscando, mas ele veio para dar um reforço. Irmãos, muitas vezes, tanto na nossa vida individual, como na vida da igreja, quando Deus abençoa um pouquinho, a gente dá aquela relaxada, assim, né? Olha que bom, Deus está agindo. O profeta veio e falou assim, olha, presta atenção, o perigo maior é depois da vitória, quando você começa a se achar, quando você acha que está tudo bem, quando você acha que Deus está aprovando tudo, essa é a hora que entra orgulho, essa é a hora que entra exaltação, essa é a hora que você esquece de Deus e começa a buscar coisas para si mesmo. Você começa a buscar as bênçãos de Deus e não a presença de Deus. Então ele veio para dar um alerta. Olha, Deus está com vocês, vocês tiveram uma grande vitória, quem vai dizer que... Ninguém pode negar que Deus está com vocês, mas Deus está com vocês enquanto vocês estiverem com Ele. Ou seja, daqui a pouco você pode não estar com Ele mais. Não é que Deus vai abandonar, não é que de repente bobeei um pouquinho, já vou para o inferno, não é esse o problema, mas... Deus quer nos levar além. Deus quer nos levar além. O que Deus tinha feito no capítulo 14 foi maravilhoso, mas tinha muito mais para fazer. Então, muitas e muitas vezes nós paramos. Paramos e começamos a retroceder. E o profeta falou, olha, tome cuidado. Versículo 3. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Mas na sua angústia se converteram ao Senhor, Deus de Israel, buscaram e o acharam. Versículo 7, mas quanto a vós, esforçai-vos, não desfaleçam as vossas mãos, pois a vossa obra terá uma recompensa. Ele deu uma palavra de incentivo para continuar, para não parar no nível que estava. O que aconteceu? Versículo 8, ouvindo-as essas palavras, é a profecia do profeta, esforçou-se, animou-se, tomou coragem, tirou as abominações, mas espera aí, ele não tinha tirado já? Mas tinha mais para tirar. O que a gente descobre no andar com Deus, se você falar, Deus, eu já te entreguei tudo de errado, já pedi perdão, já procurei assim corresponder, de tudo que eu sei que está errado, eu já tirei. Ótimo, pode ser verdade, só que amanhã ele vai te mostrar mais. Porque Deus não consegue mostrar tudo de uma vez, a gente não suportaria e a gente não saberia como corresponder. Então, Asa tirou um monte de coisa errada no capítulo 14. Ele não voltou atrás, mas o profeta veio e deu essa palavra. Então, eu queria que vocês vissem a mesma coisa que aconteceu com Josafá. Ele já tinha buscado a Deus no capítulo 17. Muita coisa boa tinha acontecido. No capítulo 18 ele fez uma aliança errada, né? Aí o profeta veio no capítulo 19 e falou assim, olha, você não devia ter feito, isso está errado, mas você tem coisa boa, você tirou os postes ídolos. E olha, vamos voltar para o capítulo 19, versículo 3 novamente, boas coisas contudo se acharam em ti, pois tiraste os postes e ídolos da terra. Eu estou me perguntando, e eu queria que vocês perguntassem também, se o poste e ídolo representa isso que eu descrevi, a contaminação com religiões falsas, nós não estamos misturando, espero, budismo, hinduísmo, sei lá, não estamos misturando isso com o cristianismo, espero que não. Mas nós estamos misturando um Deus falso, que é o materialismo, que é o prazer próprio, que é o eu, que é a minha satisfação. Nós estamos buscando isso. E é muito fina, a linha é muito fina. Você busca, não, eu estou buscando a bênção de Deus na minha vida. Muita gente vem para Jesus, muita gente se converte quando busca a Deus por causa de um problema e Deus responde e abençoa e tira e faz milagres. Isso é válido, mas Ele nos chama para si mesmo. A Bíblia fala que Deus quer, nós cantamos agora antes do estudo, Deus quer que nós o conheçamos. Tem um texto em Isaías, não vamos ter tempo de ler todos esses textos, mas se vocês quiserem anotar, Isaías 57, 8, ele descreve a idolatria. A Bíblia fala muito sobre a idolatria sendo uma prostituição espiritual, porque em vez de nós servirmos só a Deus, nós estamos servindo a outros maridos, nós somos a esposa e nós estamos nos prostituindo com outros deuses. Mas era, como eu falei, a idolatria gerava a promiscuidade sexual dentro do próprio culto. Então, isso nos mostra que uma ênfase, presta atenção, uma ênfase em satisfazer as minhas próprias necessidades, uma ênfase no meu próprio prazer, uma ênfase até justificada em Deus resolver as minhas necessidades, aquilo que eu preciso, aquilo que eu realmente preciso. Eu preciso ser curado, eu preciso que a minha família seja reconciliada, eu preciso de um emprego, enfim, eu tenho várias necessidades. É justo, Deus é um Pai, Ele quer resolver isso. Mas quando eu coloco aquilo como foco, continuo vivendo em função disso, isso, sem perceber, isso vai se transformando numa idolatria, numa coisa falsa, numa coisa que Deus chama de abominável. E isso pode gerar muitas outras coisas, muitas coisas que nos afastam de Deus. Então, ele falou, boas coisas se acharam em ti, pois tiraste esses postes ídolos e dispuseste, olha essa frase aqui que aparece várias vezes no Velho Testamento, dispuseste o coração para buscar a Deus. Outra vez nós temos aqui essa interatividade entre o homem e Deus. Dispuseste o coração para buscar a Deus. Você pode falar, você pode estar aqui sentindo isso agora, quando a gente está num momento seco, num momento assim que Deus parece que não está respondendo. Tem momentos na nossa vida que a gente não sente a proximidade de Deus, não sente a graça de Deus atuando na nossa vida. A gente pode dizer, Deus, eu não consigo te buscar. Eu não tenho forças para te buscar. Você pode, né? Eu não vou pedir ninguém para levantar a mão, né? Mas você pode se colocar no meio desse grupo, porque, bem-vindo, todos nós sentimos isso, né? Não tem ninguém que passa sem, nós passamos isso, não é uma vez ou outra, não, nós passamos isso muitas vezes na nossa vida. Deus, como é que eu vou buscar a Ti? Mas a Bíblia fala que Ele dispôs o coração. Tem algo que Deus viu em Josafá, que falou assim, você dispôs o coração para buscar. Eu não posso fazer com que o meu coração sinta, eu não posso fazer. E tem momentos na nossa vida que Deus está fazendo algo em nossos corações, Ele não vai nos dar aquela graça de sentir a espontaneidade. Isso faz parte da experiência cristã. Mas quando a gente se dispõe, quando a gente dispõe o coração, Deus atua. Então, quando ele falou isso, então veja o paralelo. Asa começou bem, quebrou os altares, se arrependeu. Vou voltar aqui. Avivamento. Asa, ele demonstrou arrependimento. Por quê? Porque ele tirou as coisas erradas. Arrependimento não é só, Deus, por favor, eu não gosto do pecado, eu quero que o Senhor... Não, Asa fez o que Deus espera do verdadeiro arrependimento. Arrependimento é, tem uma coisa errada na minha vida, eu vou arrancar. Ah, mas eu não tenho força para arrancar. Mas isso faz parte da nossa disposição. Deus, eu quero tirar, tem alguma coisa... Quando eu assisto televisão tarde da noite, eu tenho tentação de ver coisas que eu não deveria, para de assistir. Não é assim, Deus, eu me arrependo, mas vou continuar assistindo. Eu vou continuar olhando na internet, entendeu? Tem coisas que a gente tem que falar assim, Deus, o Senhor não está gostando? Então vamos quebrar o altar, vamos quebrar o poste ídolo, vamos deixar isso fora da nossa vida. Vem de Deus essa força? Vem, eu não estou dizendo que a gente consegue fazer isso sozinho. Mas tem uma disposição de buscar a Deus. E tem algo, agora entra o que nós estamos vendo hoje. A palavra profética, o verdadeiro profeta que atua no povo de Deus, ele tem uma palavra que vem de Deus que ajuda nisso. Asa foi até um certo ponto, Deus gostou, deu vitória, mas quando ele voltou, Deus percebeu que tinha perigo. E ele mandou o profeta e deu uma palavra de ânimo, e deu uma palavra até assim, advertência, tome cuidado, se você não continuar servindo a Deus, Deus não vai continuar com vocês. Depois da palavra profética, muito mais coisa aconteceu, que a gente já estudou isso, não vou reler, mas está no capítulo 15. Mesma coisa acontece com Josafá. E na próxima aula nós vamos falar mais sobre avivamento e reforma. Mas olha aqui, só quero que vocês vejam. Josafá, depois de ouvir a palavra profética, termino no versículo 3, 19 e 3, versículo 4, ele começa a passar por todas as cidades do reino dele, levando o povo a se voltar para Deus. Por enquanto isso aí é arrependimento, tirando idolatria, isso faz parte desse ciclo que envolve arrependimento. E é isso, nós vamos falar mais na partir da próxima aula, só presta atenção nisso. Avivamento, como eu falei já, é vida. Deus agracia com vida, Deus aparece, Deus se move no nosso meio, a gente vê que tem ação de Deus. Mas não é suficiente. Se não tiver reforma, nós não ficamos dentro dos caminhos de Deus. O avivamento vai, vem e depois desaparece. Aí o povo volta para a idolatria, é aquele negócio que a gente conhece na história, né? Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Mas a reforma é algo que prepara mais. Prepara muito mais, segura muito mais, porque traz ensino, no capítulo 17, ele já tinha começado com isso, mas no capítulo 19, versículo 5, ele fala assim, ele estabeleceu juízes na terra e em todas as cidades. Então, isso é reforma, é voltar para o governo, nós vamos falar mais sobre isso. Lembra que juízes era o sistema que Deus queria antes de ter rei. Lembram disso? Antes de ter rei, antes de Saul e Davi, não tinha rei ainda, Deus já tinha falado com Moisés, como que vai ser o governo? Juízes. Josafá está voltando para o sistema que Deus queria. Então isso é mais do que avivamento. A reforma não depende necessariamente de muita bênção, de muita coisa gloriosa acontecendo. Reforma é voltar para o sistema, voltar para o jeito que Deus quer. Que isso vai nos segurar, isso vai nos manter dentro dos caminhos de Deus. Então a gente vai falar mais sobre isso. Eu vou terminar com dois textos ainda sobre o profeta. Não sei se vocês já conhecem, mas são textos muito chaves. Eu queria terminar com essa nota de que nós precisamos buscar a palavra profética. O verdadeiro profeta, a verdadeira palavra profética. Por quê? Porque a palavra profética é um dos grandes instrumentos que Deus nos dá para nos colocar nos caminhos dele. A palavra profética nos dá força para dispor o coração. A palavra profética nos anima. A palavra profética nos corrige. A palavra profética mostra onde nós estamos errados. A palavra profética tem que vir. Provérbios 28, 19. Desculpa, 29, 18. 29, 18. Não havendo profecia, algumas traduções falam visão. Não havendo profecia ou visão, o povo se corrompe. Essa palavra seria mais assim, o povo fica sem controle, sem rumo, não sabe para onde ir. Fica assim, solta. Mas, bem-aventurado que guarda a lei. Não tendo visão profética, não tendo profetas, nós nos perdemos. E o outro texto é Salmo 74, versículo 9. 74, 9. Já não vemos os sinais. Outras traduções falam símbolos. Não vemos os nossos sinais. Algumas traduções falam sinais miraculosos. Não vemos Deus agindo. Existem muitos milagres hoje. Se você for olhar, ver os testemunhos, dons, tem muita coisa, mas quem está buscando do jeito que Deus agia, sente falta de alguma coisa. Não é que os sinais estão errados, tem muitas curas, muitas coisas que são genuínas. Mas nós não sentimos Deus agindo, guiando o seu povo, tirando o povo do Egito, sabe, esse tipo de sinal assim que mostra que Deus está caminhando nesse sentido. A gente vê sinal, é o povo indo atrás de sinal, mas não mudando de vida. Não é isso? Então, nós não vemos sinais, já não há profeta. Gente, eu fiquei meditando nesse versículo, agora assim, hoje eu fiquei pensando, gente, que coisa. Porque no tempo que nós estamos estudando, esse tempo do Velho Testamento, o negócio estava feio, não estava? Não com Josafá, mas com Acabe, com aquele reino do norte. Mas eles tinham profetas. Agora nós nem profetas, a gente tá pior, nessa época do Salmo ele está falando isso, não tem profeta, não tem ninguém entre nós que saiba até quando isso durará, ninguém para indicar, Deus, é por aqui, tem que fazer isso, porque quando o povo está dentro dos caminhos de Deus, se você for olhar do jeito que Deus estabeleceu a ordem com Moisés, Moisés não estabeleceu, ele falou de profetas, mas Moisés não estabeleceu profetas. Se o povo tivesse servindo a Deus, tinha que ter sacerdotes e juízes. Não tinha profeta. Quando que apareceu o profeta? Quando o povo começou a se afastar de Deus. Aí o profeta vinha e falou assim, não, não é assim, tem que voltar. O sacerdote não cumpria a função, juiz não cumpria a função, rei não cumpria a função, então vinha o profeta. Agora nem profeta, né? Mas claro, Deus tem profetas. Não estou falando que não existem, mas estão raros. E a maioria do povo de Deus não está ouvindo. Tem alguns profetas, tem vozes proféticas, mas a maioria da igreja hoje não está ouvindo. Então, nós temos essa situação que o salmista está falando. Deus, alguma coisa precisa acontecer, porque sem o profeta a gente não consegue voltar. O profeta é importante para que haja avivamento, mas mais do que avivamento, para que haja reforma. Amém? Então, nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Reforma e avivamento. Vamos tentar ver, pelo menos, algumas coisas que possam nos ajudar a entender com Asa, com Josafá, o que era avivamento, o que é reforma, para a gente entender que Deus quer fazer as duas coisas e nós precisamos de avivamento verdadeiro, nós precisamos de avivamento, mas nós também precisamos de reforma e precisamos buscar isso de Deus de todo o coração. Senhor, nós te agradecemos porque hoje nós vivemos numa geração que pode olhar para trás e ver todos esses exemplos na tua palavra. Nós também temos muitos exemplos na história da igreja para mostrar como que o Senhor age, de que forma que o Senhor quer agir. Ao mesmo tempo, nós vivemos numa geração que coisas novas vão acontecer que nunca foram vistas antes, porque a tua volta está próxima e isso nunca aconteceu. As coisas que vão acontecer antes da tua vinda serão coisas inéditas, serão coisas diferentes. Mas nós precisamos desse conhecimento de como o Senhor agiu no passado, quais são os teus caminhos, como é que a gente volta, como é que a gente busca. E nossa oração é: Senhor, ainda que sejam palavras duras para nos repreender, mas envia, ó Deus, os profetas, envia palavras verdadeiras, envia-nos, ó Deus, uma palavra que possa nos mostrar onde nós estamos errando, que possa nos dar força e ânimo para voltar para os teus caminhos de todo o nosso coração. Ó Deus, acima de tudo, Senhor, muito acima da nossa necessidade de voltar para o Senhor, de sermos curados pelo Senhor de todos os deuses falsos, de todas as contaminações, Senhor, nós queremos aprender a sentir o teu coração, que o Senhor está procurando uma noiva e essa noiva ainda não está pronta para ti. Senhor, ajuda-nos, Senhor, dá-nos um coração de busca, dá-nos um coração de intercessão, faz com que essa palavra realmente se transforme em oração na nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Amém.